primeiro, para ter como se trabalhar, tem que saber as bases, principalmente. É como em qualquer profissão, não é? Então, nós tivemos a nossa formação, completamos o conservatório, o 8º grau.
Mas deixa-me só, assim muito resumidamente, porque eu sei muito pouco. Tu por exemplo, Hugo, começas a tua formação aos 3 anos. Isto é qualquer coisa de incrível, não é?
Foi um programa diferente que houve na Academia de Música de Espinho, em que integravam alunos a partir dos 3, quase a fazer 4.
A Inês começa com 4, não é?
Sim, acho que sim, não sei se foi com 4 ou com 6.
Ela já disse, lembra?
Não sei, às vezes dizem que foi com 6, então dizem com 4.
Isto é mais informações dadas pela nossa mãe.
E, mas isto diz muito do vosso percurso, não é? Estes são muitos anos de... Para vocês chegarem a este patamar, não foi estalar os dedos, não é?
Foi a vida toda, basicamente.
Sim.
E então nós começamos nesse programa porque foi a nossa mãe que realmente incentivou e que viu que era
fundamental
na educação de uma criança a música, para desenvolver a outra parte que não desenvolvemos na escola. Porque na escola uma pessoa desenvolve o racional e a criatividade só se pode desenvolver com a música, não é? Para termos um bocadinho de equilíbrio dos dois lados. E então a nossa mãe decidiu integrar-nos nesse programa e até escolheu um bocadinho. Nós escolhemos, é verdade, escolhemos um instrumento, mas foi um bocadinho apoiado nela, porque era um instrumento que o nosso avô gostaria.
Foi logo o violino então, não é?
O nosso avô tocou, não teve formação, mas tocava numa tuna, o avô do lado do meu pai, de Lourosa. E então, como ele tocava, a minha mãe achou por bem que nós devíamos de também seguir o mesmo instrumento. E então até era interessante, nós, a meio da formação, íamos fazendo apresentações a ele, das peças, íamos a casa lá do meu pai, tocar para ele, mostrar as peças, ainda arranhar um bocadinho assim, mas pronto, já, íamos mostrar, fazer umas mini audições para ele ficar todo orgulhoso, que era um instrumento que ele sempre queria.
Não, mas não foi fácil. Podes contar a tua história incrível.
Agora, a nível de formação...
Engraçado, como ela atira para ti, dizendo que a tua história é incrível.
Porque eu não fiz... Eu era uma santinha, eu era tranquila, eu era
bem-andada. Claro, mas também...
Eu era rebelde.
Claro, também se começamos a tocar, a contar a parte dela, também não é muito menos incrível que a minha, mas pronto.
Mas é a forma que ela tem de empurrar para Hugo aqui em direto. Nós temos aqui academias fantásticas, é aqui citado o exemplo da Academia de Música de Espinho, como poderíamos citar o exemplo de Santa Maria da Feira ou de Passos Brandão, ou seja, na nossa região temos todas as condições para que mais Hugos e para que mais Inês apareçam, não é? Vocês sentem isso do vosso percurso que passou por Espinho, maioritariamente por Espinho, não é?
Sim, foi maioritariamente por Espinho, mas infelizmente, na minha opinião, penso que não. Penso que, isto é a minha opinião, penso que as pessoas saem da formação no conservatório e se não houver
uma continuidade
e um investir em uma visão diferente da música, saem formatadas para um clássico que não tem muita saída, ou são realmente excepcionais. Ou então, se forem medíocres, se não forem, se passarem só e se não forem assim excepcionais para integrarem uma orquestra ou algo assim desse género, ficam pelo caminho, porque ficam sem o que fazer com um instrumento.
Mas agora é mais fácil. Antes, na nossa altura, ainda era pior, mas agora já começa a ser mais fácil.
Sim, agora é mais fácil, mas na nossa altura ainda era mais complicado, porque havia menos opções por onde continuar. Eu, quando terminei, por exemplo, terminei o conservatório e andei em curso livre a fazer peças clássicas, mas aquilo, como eu sou um bocadinho gosto do clássico, mas não é bem aquilo que eu mais gosto, então tocar violino clássico para mim era continuar e eu não estava motivado a fazer aquilo.
Era quase prender-te, não é?
Sim, exatamente. E então a minha professora, a professora Romiana, realmente aconselhou a minha mãe a escolher algo diferente, e conhecia um colega dela da orquestra que tinha uma academia no Porto, que é, agora penso que já não existe, que era a Jazz Rock School.
Existe.
Ainda existe, mas já não tem o mesmo conceito de violino, porque ele tinha tido formação com um professor americano e tinha vindo da América, formação americana a nível de jazz no violino, e então isso foi-me trazer uma visão completamente diferente, uma moralização a nível de instrumento, uma maneira de tocar em vez de ser uma obrigação tocar ou algo que até era um bocado seca, embora...
era um prazer tremendo, não é? Sempre aquela sensação de...
Passou a ser, o professor ensinou-me acima de tudo a gostar de o fazer, a fazê-lo para me relaxar, enquanto que eu até àquela altura, a realidade é essa, eu tinha como uma obrigação e era um frete tocar e então também se aprende a desfrutar de o fazer e a não fazê-lo como obrigação e fazê-lo com gosto. Isto em combos, isto a tocar jazz, ele tinha um combo que eram todos os instrumentistas daquela academia que se juntavam e organizávamos-nos e cada pessoa solava à sua maneira no meio do combo. Uma coisa diferente é que aprender saber como solar, saber como fazer as coisas é... E depois o momento da criatividade é mesmo quando se está a solar, que é... Aquele momento em que uma pessoa está completamente livre.
E o ambiente
livre
da academia era completamente diferente do ambiente de uma academia clássica. Não tem nada a ver, as pessoas são muito diferentes. Eu não gosto do ambiente das pessoas que estão a tirar um curso clássico. Não sei, parece que estão todos a competir por alguma coisa. É desagradável, eu acho.
São percepções aqui manifestadas em direto, sendo que eles com forte paixão, porque também estiveram no aniversário do Lusitânia de Lourosa e têm essa ligação muito forte precisamente a esta cidade, a toda a nossa região. Ainda é dia 10, não é dia 17, portanto falta exatamente uma semana até ao grande momento, até ao quinto aniversário. Vocês, quando da penúltima passagem aqui pelo estúdio, tinham definido dois desafios fundamentais e os dois são uma realidade, que é o CD e também o grande convite para o aniversário. Tinha que ser forçosamente em Lourosa, Hugo?
Sem dúvida, queríamos que fosse na nossa terra o aniversário, porque também é um sítio que nós demos muito e que também nos vai trazer muito, com certeza. Por isso mesmo é que nós quisemos investir em Lourosa, por todo o significado que a terra tem para nós.
E o que é que vai acontecer de hoje a 8? Como é que vai ser o quinto aniversário? Vocês não podem contar tudo, não é?
Exatamente. Tem muitas surpresas, muitas coisas que não podemos dizer mesmo, que é um mistério da festa, não é? Mas não somos simplesmente nós a tocar. Embora a festa de um quinto aniversário, supostamente nosso, não é? Seríamos nós só a tocar, poderia ser, não é? Mas neste caso nós decidimos primar por ter isso como diferenciador. Vamos ter vários elementos que para além de nós estão a tornar a festa especial. Depois, também vai haver um sorteio, vai ser sorteado um tablet, por isso também é uma boa opção para todas as pessoas que estejam lá. Pode ser o dia de sorte delas, não é? Quem sabe?
Isto vai acontecer no auditório da Junta de Freguesia, portanto na próxima sexta-feira, exatamente dia 17. Qual seria o convite, Inês, o melhor convite a fazer aqui em direto na Sintonia Feirense?
Todas as pessoas que nos estão a ouvir, para dia 17 de fevereiro, irem, e quem não nos ouviu ainda, ter a oportunidade de nos ver e vir festejar connosco, porque a festa é nossa, mas também é vossa.
Mas porquê? Porque aparecer no auditório da Junta de Freguesia, não aparecer no grande auditório do Europarque, não ir ao cinema nessa noite, não ir ao Coliseu do Porto, por exemplo?
Ah, porque tem todos os outros dias para fazerem isso e aquele dia é especial para nós, por isso nós queremos partilhá-lo com os nossos colegas, amigos, pessoas que nos apoiam e por isso seria bom que viessem festejar connosco.
O que pode acontecer, porque estamos a falar de um auditório que tem capacidade limitada, ou seja, não é um Cineteatro António Lamoso, não é a tua própria Tuna Musical Mozelense, pelo que sei, tem capacidade para 400 pessoas. Isto poderá ser um problema ou não? Será um bom problema de teres aquele espaço assim à pinha, literalmente à pinha?
Este local é uma experiência, em primeiro lugar. É uma experiência eventualmente para se fazer depois no futuro algo melhor e ver se funciona. E também é mais fácil encher um local mais pequeno e termos a casa cheia do que termos um sítio maior e não estar cheio. Eu prefiro ter um local mais pequeno e dizer assim, infelizmente já está esgotado, do que dizer, temos ainda 200 lugares vagos. É melhor estar, na minha opinião, a casa cheia, foi por isso que também optamos por este local. É uma casa que vai tornar a festa mais intimista, por ser um local mais pequeno, uma coisa mais pequenina, mais familiar, se podemos dizer assim. Por isso mesmo é que escolhemos este local.
E esse efeito de proximidade é importante em tudo aquilo que vocês fazem. Houve muita gente ao longo de todo este percurso, em 5 anos de Blue and White Strings Duet, mas na ligação com forte paixão, porque é o slogan de Dolorosa, essa paixão que nós colocamos em tudo aquilo que fazemos. O Paulo Gonçalves tem uma frase tremenda, que é: faz da vida paixão e energia, toca sempre mais alguém. Há muita gente que vocês querem lembrar em direto ou não?
Temos que lembrar uma empresa que esteve sempre ao nosso lado, que é importante, porque sempre nos ajudou a projetar o nosso trabalho de uma forma consistente, que é a Sony Mart, em especial o Tiago Simões, porque sempre esteve lá, sempre foi a pessoa que ao longo do tempo nos ajudou a superar as nossas coisas, deu sempre a opinião dele de uma forma construtiva,
acreditou
sempre em nós, e é uma pessoa que devemos referenciar. Também devemos referenciar, nesse caso, o Manuel Silva, da On Spot, que também é uma pessoa excelente e que esteve sempre lá também, à maneira dele. Uma maneira sempre cómica, sempre boa disposição. Uma pessoa, com ele, não consegue parar de rir, também devemos dizer. Mais pessoas.
Os nossos pais, não é?
Claro, isso obviamente.
Fundamental.
Aos nossos pais que estiveram lá sempre e que nos apoiam, que fazem tudo para que isto vá para a frente e acreditam
em nós.
Eles até já estariam a pensar, eventualmente, ouvindo a entrevista em direto ou depois, há essa particularidade através do site, também através da página do Facebook, de que eles não vão falar em nós, não, mas surge naturalmente essa referência. Em termos institucionais, que é aquele sentimento de sermos ou não valorizados na nossa terra, neste caso na vossa cidade, que é Lourosa, no vosso concelho, que é Santa Maria da Feira, sentem essa valorização ou não?
Sentimos, sem dúvida. Principalmente porque, primeiro, as pessoas já nos vão reconhecendo. Isso temos vindo a sentir, porque as pessoas já conhecem, olham para nós: ah, tu és o menino do violino, tu és a menina do violino também, e conseguem saber quem é que nós somos. Isso já é uma valorização incrível para nós.
E nos próprios eventos da terra, costumam nos chamar-nos e não dispensam o nosso trabalho, não se esquecem de nós nesses momentos. Isso também é sinal que nos reconhecem e que valorizam o nosso trabalho.
No caso de uma viagem de 5 anos, já foi alcançado, já foram alcançados vários desafios. O que é que vocês querem muito conseguir agora nos próximos 5 anos?
É que queremos expandir o nosso trabalho nos próximos 5 anos para o resto de Portugal. Para já, nos próximos 5 anos, e quem sabe já nos próximos 5 anos conseguirmos expandir-nos ao internacional, fora do país, a Espanha. Conseguirmos fazer uma tour pela Europa, a tocar, assim, uma coisa. Mas uma coisa com mais consistência, agora que lançamos o nosso CD, conseguimos ter, a nível de registro, de concretização, temos algo, e então isso significa que vai ser muito mais concreto. A tour que iremos fazer, em vez de ser uma série de músicas não definidas, onde nós temos o nosso fingerprint já definido no CD.
Em relação a esse enorme desafio de percorrer a Portugal, vocês já o começaram a fazer, são solicitados para concelhos vizinhos, já sublinharam o caso de Braga, o caso de Viseu, Oliveira das Meias também, ou seja, isso já arrancou, já houve esse ponto de partida, não é?
Sim, e já fizemos muitos casamentos por outros sítios, não foi só por aqui.
Por exemplo, assim, locais em direto?
Nós fizemos vários em Lamego, fizemos também, como referiu, em Braga, em Viseu, estivemos em Guimarães, também já fomos a uma festa em Lisboa. Mas isto, a nível de eventos, é uma coisa. Nós estamos a falar a nível de espetáculo, o nosso espetáculo, porque eventos nós conseguimos. A partir de março, nós temos uma variedade de locais que vamos visitar, muitos sítios mesmo. Agora, a nível de espetáculo próprio, como este do nosso aniversário, é que queremos fazer do género de uma digressão, que se consiga expandir e que consiga levar o nosso CD e a nossa música a mais locais, porque a nível de eventos as pessoas temos muitos locais que visitamos, assim, com os eventos.
Como é que vocês conseguem descrever a relação com o público? Acontece isso frequentemente? Quando vocês estão no Porto ou noutro sítio qualquer, numa ribeira, num espaço completamente aberto, como é que é essa vossa relação com o público? Que será seguramente fascinante. Tentar perceber se aquilo que vocês estão a fazer toca, não toca, se há reação, se não há reação.
Eu acho que há mesmo dois públicos distintos, o da rua, ao ar livre, e em eventos. São reações completamente diferentes, porque na rua vibram muito com o nosso trabalho e dão-nos muito feedback e dizem parabéns, adorei, já ganhei o dia, e valorizam mesmo, nós sentimos mesmo que somos mesmo incríveis, isto não está a acontecer. Enquanto que for um evento, assim, algo mais privado, num casamento ou num aniversário, as pessoas, tipo, gostam e vêem-se que até estão a gostar daquilo que nós estamos a fazer, mas não perdem um minuto para dizer, olha, parabéns, tocam muito bem. Não, até ignoram um bocado. Por isso são dois públicos distintos mesmo.
Porque a situação de nós estarmos no evento é algo, um serviço que foi contratado para lá estar. E não é a surpresa de nos encontrarem na rua, estarem a passar e ouvirem a música. Isso marca a diferença completamente. E penso que é por aí.
Mas o fascinante é o complemento das duas coisas, não é? Porque o que vocês sentem na rua deve ser algo de indescritível. Há reações para todos os gostos e vocês encontram seguramente pessoas de pontos completamente diferentes, de muitas partes do mundo, não é? Ou não? No Porto isso é recorrente.
Sim, encontramos de muitas partes do mundo e reações completamente diferentes, porque as pessoas...
Contem algumas em direto.
Temos pessoas que chegam e perguntam se podem dançar e que vão fazer uma dança mesmo estranha à nossa frente e uma coisa mesmo...
Dançar é mesmo mais comum, desde casais mais idosos que se ficam a dançar os dois muito românticos.
Fantástico.
Sim. Desde mais jovens que prestam num concerto a curtir bué, com os braços no ar.
Sim.
Desde velhinhas sozinhas a dançarem,
desde malta mais jovem, rapazes que chegam lá, podemos dançar, e vão fazer uma dança. Alguns até está fixe o que eles fazem, outros chegam e dizem que posso dançar com a vossa música e tal, e depois a dança, não, aquilo não corre nada bem, porque é uma dança muito estranha. Uma pessoa, se calhar para eles faz sentido, mas para nós não.
Associar os Blue and White, no caso do Glima e Inês Lima, momentos marcantes já vos aconteceu? Um pedido de casamento, uma surpresa entre casais de namorados, não, já aconteceu assim alguma situação ou nunca aconteceu?
Que eu me recordo, não, ainda não tivemos a sorte de acontecer, porque seria um privilégio.
Nós estamos a caminho das 20 e com os Blue and White Strings do Atém Estúdio, partilhando também tudo aquilo que aconteceu através do Juventude Atlética Moselense. Agora já há um sentimento de o estúdio já não está assim tão quente, não é? Como estava há instantes atrás, pela percepção da Inês, depois de termos estado ao lado da Juventude Atlética Moselense. A verdade é que com o vosso quinto aniversário e com tudo aquilo que tem acontecido no vosso percurso, há aqui uma questão fundamental. Quando falam de digressão à escala internacional, contam com algum suporte para essa digressão, ou é mesmo algo genuíno de estar em grandes cidades europeias, mundiais? É um desafio que vocês têm?
Nós temos duas coisas distintas. O que nós pretendemos é tocar em ruas de todo o mundo. Isso é um tipo de digressão que queremos fazer, mas ao mesmo tempo, como já temos, conseguimos através de como na última entrevista referimos, o Tosé dos Perfume estava a gravar o CD connosco, e como realmente finalizamos esse trabalho, o CD já saiu, já está pronto, já estamos a comercializar, também há outra digressão em paralelo com esta das várias ruas que nós queremos presenciar, que é em salas de espetáculo.